você, minha querida audiência, que segue firme e forte me acompanhando depois desses 4 episódios sobre política. E agora, no pós-eleição, chego aqui para comentar com você o resultado da eleição. Eu sou Tassiano Holanda, o host desse podcast, responsável por botar ele no ar. E tô aqui em mais uma tentativa de sanidade do Palavras, Pixels e Pataquadas. Seja muito bem-vindo e eu fico muito feliz de ter a sua audiência aqui. Gente, hoje eu não vou esticar muito a conversa e eu vou direto ao ponto que me interessa, que é comentar o resultado das eleições. Se você está ouvindo esse episódio no seu lançamento, que é na terça-feira, a gente teve o pleito agora, dia 2 de outubro, foi o domingo anterior ao dia dessa gravação, e tivemos os desfechos que nós tivemos. Se você acompanhou a minha temporada de podcasts voltados para a eleição, você viu que eu falei sobre todo o processo eleitoral pela minha ótica, né, me baseando nos fatos, e declarei meu voto no último episódio. Ok, isso quer dizer que eu voltei aqui para comentar os resultados. Dizer que eu estou satisfeito, mais ou menos, eu tenho pontos aí para dizer, positivos e negativos. Comentar, né, o desempenho dos meus dois candidatos que eu indiquei como deputado estadual e federal. E dizer a minha decepção com nossa querida terrinha da garoa, São Paulo, que, por favor, fez uma eleição que, nossa, eu prefiro não comentar. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Eu quero dizer, né, começar assim como no episódio que eu comentei sobre meus candidatos, eu vou começar do menor para o maior e dizer que o meu candidato a deputado estadual não entrou, né? O advogado Everton, que era o candidato em quem eu apostei pela militância, pela minha admiração pelo trabalho dele em rede social, militando e fazendo o trabalho, né, que ajuda muitos irmãos aí que não tem o privilégio que eu tenho de poder se valer da justiça com conhecimento e tudo mais. O advogado Everton, ele tem, né, essa função social muito bem definida de falar e de lutar, né, por essas pessoas. Então, eu tinha muitas esperanças na vitória dele, mas infelizmente ele não fez parte do quadro dos deputados estaduais de São Paulo, né? A Alesp elegeu aí uma câmara que eu não sei ainda, né? Eu tô olhando aqui pro resultado, eu não sei definir exatamente como é que isso vai ser, mas foi uma câmara eleita assim de uma maneira bem conservadora, vamos dizer assim. A gente tem alguns casos assim que foram bastante icônicos, né, que foram bastante emblemáticos, como a vitória do Eduardo Suplicy, né, o candidato que eu citei no episódio, que eu gostaria muito que fosse o candidato a senador pela chapa, mas infelizmente ele não foi. E a consequência disso, eu vou comentar quando for falar dos senadores, mas repercutiu, né? Em compensação, o Suplicy, ele teve uma votação bem expressiva, né? 807 mil votos, o que ajuda o coeficiente eleitoral, né? Para quem não sabe, a eleição brasileira, ela é muito definida com base na quantidade de votos por partido, né? Número de votos por partido distribuído pelo número de assentos na Câmara, né? Então, A presença do Suplicy ajudou muito a puxar votos para o Partido dos Trabalhadores. Mas ainda assim, eu achei uma Câmara que não tá lá essas coisas assim. Eu tô bem descontente com a formatação. Eu tô vendo o resultado pra quem... Eu vou deixar, né? Vai estar no post desse episódio o link pra todas as... os resultados das eleições. Lembrando que, se você está ouvindo meu podcast fora do estado de São Paulo, eu sou um paulista, nascido e criado aqui em São Paulo e acompanhando a política paulista. Os resultados que eu vou deixar à disposição são de deputados e o de senador e o de governador em São Paulo, ok? Você consegue, pela ferramenta do Tribunal Eleitoral, ver os resultados do país inteiro, mas eu tô focando em São Paulo, que é o que me mais toca, né, como eleitor. Então vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui e falar com vocês um pouco mais sobre o estadual. Uma Câmara que eu achei extremamente conservadora, né? A gente teve o desponte, né? Isso aconteceu também em 2018, a galera deu uma esquecida, né? Mas o partido onde o presidente, atual presidente Jair Bolsonaro, se encontra, geralmente tem um crescimento, né? O PSL passou por isso na eleição de 2018 e agora o PL passou pela mesma coisa. Então a gente teve um crescimento muito grande da legenda 22 em todas as câmaras. Até em alguns casos, né, até como é o caso do senador, a gente teve um crescimento muito grande do número de membros do Partido Liberal, que é o atual partido do presidente, né? Isso aconteceu também aqui em São Paulo. Eu dei destaque pro Suplicy, né, que eu achei importante falar dele pela figura política que o Suplicy representa, né? Ele foi muito bem votado. E para mim isso é importantíssimo, né? A gente teve uma série de candidaturas alternativas. Eu vou usar o termo alternativas aqui, mas de fato são candidaturas de candidatos que não pertencem a esse métier político, né? Então a gente teve candidaturas coletivas, candidaturas como as do PSOL e de alguns outros partidos de esquerda que conseguiram se valer desse momento político para ingressar na Câmara Estadual, né, na Alesp, aqui, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Honestamente, eu sou um grande cético do avanço da esquerda na Câmara, né? Normalmente a galera não se prontifica tanto a se organizar e fazer grandes movimentos, o que é uma pena, porque a gente tem sempre a chance de fazer muita coisa de boa, muita coisa de boa fé, né, pelo estado, e normalmente essa galera não tá articulada para isso. Espero, né, que por conta de tudo que a gente passou nos últimos 4 anos de governo, tanto do presidente Bolsonaro quanto do Dória como governador, que os partidários da esquerda façam alguma coisa, né, de diferente do que foi feito até então, e sejam, caso eleito o governador do Republicanos, perdão, gente, eu me dei um branco aqui. Exatamente, caso seja eleito governador do Republicanos, ele seja uma oposição, caso Haddad entre, que eles sejam um time de situação bastante ativo, né, bastante dedicado a fazer o melhor pelo estado. Como eu disse, o Everton não entrou, fiquei muito chateado com isso. Ele teve uma votação que, assim, eu não vou chamar de inexpressiva, mas para um cara que concorreu pela primeira vez, eu tô caçando ele aqui na lista, esqueci de deixar separado. Mas ele não para um candidato de primeiro giro, ele não foi tão mal votado assim, né? Eu fiquei muito feliz, assim, na verdade, com o desempenho do Everton de um modo geral. Mas de qualquer jeito, ele não, infelizmente, ele não foi eleito. Aqui, os dados do Everton. Ele teve um pouco mais de 17 mil votos, tá, gente? Então foi uma votação que, para um cara de primeira viagem dentro de um partido de esquerda, ele fez um excelente trabalho, assim, indiscutivelmente. O cara se dedicou, assim. Tá de parabéns e eu fico muito feliz por ter feito parte, né, desses 17 mil votos que ele recebeu. Votei, assim, com muita convicção. Foi um cara em quem eu apostei mesmo. E acho importante eu me posicionar sobre isso aqui, sabe? Dizer que ele, pra mim, tá de parabéns pelo que fez. E pelo que apresentou de propostas e de possibilidades de trabalho na Câmara. Seguindo a esteira aqui, deputado federal. Infelizmente também eu apostei na Ariadne Arantes, né, uma mulher trans, ex-BBB, e que, desde que eu acompanho ela de fato, ela é uma militante da causa da diversidade e também da causa da transparência e do controle de informação na internet, que é uma coisa que me toca muito, né, como pessoa que produz conteúdo e também como pessoa que é formada em desenvolvimento de sistemas, né? Eu normalmente não falo disso, mas eu sou programador, né, especializado em segurança de dados, segurança de informação. Eu sempre falo de segurança de dados, mas não. Eu sou formado em segurança da informação. Infelizmente, a Ariadna não entrou. Ela foi um pouco menos expressiva que o Everton, né? Ela teve um pouco mais de 2 mil votos, 2.500 votos. Infelizmente, não foi. Não chegou perto da sua meta, né? Do que seria interessante para a eleição dela. Porém, mostrou ela, sobre o caso dela especificamente, assim como do Everton, mas especificamente do caso da Ariadna, eu fico satisfeito que outras mulheres trans em outros níveis, em outros lugares do Brasil, conseguiram ingressar. Aqui em São Paulo, a Erika Hilton, eu preciso confirmar só se a Erika Hilton é estadual ou federal, mas a Erika Hilton entrou, é uma mulher trans também da política que eu acho fenomenal o trabalho dela, mas eu não fui com ela porque ela já tinha uma base, inclusive uma base que se provou, né? E ela foi eleita, então eu preferi ir em alguém pequeno, né? Então. Eu ia confirmar aqui se ela é federal, estadual, mas tá difícil de achar ela na lista. A única coisa que o TSE realmente pecou foi a gente não conseguir refinar a busca de candidatos, tá? Isso é um negócio que me incomodou profundamente, a gente não poder buscar candidato por nome, assim. Facilitaria muito a vida. Se existe essa ferramenta, eu infelizmente não achei. Mas aparentemente a Erika deve ser federal. Ela não tá na lista dos estaduais, eu acho. Eu tô rodando aqui o estadual, né? Aparentemente. Não tá, porque eu cheguei no suplente. Ela não é suplente, ela é empossada. Enfim. Mas a gente teve uma excelente presença de mulheres trans e de. Mas a gente teve uma excelente participação de mulheres trans e, em geral, candidatos de diversidade, né, que representam a diversidade, estiveram largamente representados e fizeram um excelente quórum. Mostra, assim, de fato, que as câmaras estão na mão dos conservadores, mas que existe uma reação progressista vindo aí. Cara, deputado federal, eu acho que a minha maior... a minha maior satisfação tá em deputado federal, apesar da... Ih, caramba. Apesar da Ariadna não ter entrado, de fato, o Guilherme Boulos entrou, o candidato que dava nome ao meu gato, inclusive. O meu gato não tá mais aqui. O Guilherme Boulos, ele entrou e ele entrou com 1 milhão de votos. Isso diz muito sobre o poder de mídia dele e sobre o interesse da população, principalmente da esquerda, mas não só da esquerda, mas da população em geral, de botar um candidato como ele, que é um cara jovem, um cara que defende pautas progressistas sobre moradia, sobre diversidade, e isso foi importantíssimo, sabe? 1 milhão de votos. A gente tem logo na sequência a Carla Zambelli, né, uma representante ali do bolsonarismo forte, com 950 votos, 946 votos na sequência. E a minha grande satisfação é ver o Eduardo Bolsonaro, né, o 02, ele é o candidato, é o terceiro candidato da lista, com 300 mil votos a menos. Isso me deixa muito feliz. Cara, não tem noção quanto é feliz pra mim ver o Bolsonaro, um Bolsonaro tão baixo assim, na conta. A Erika Hilton é candidata federal, ela tá aqui, o pessoal, ela tá no... na lista aqui junto com o Boulos. Fico muito feliz de ver a Erika Hilton nessa lista. Na Câmara Federal a gente teve também a Marina Silva, que também foi um outro quentinho no meu coração, assim, muito bom ver ela na Câmara aqui em São Paulo, né? Ou aqui em São Paulo, lá em Brasília representando São Paulo. Isso me deixa muito feliz. A Sâmia Bonfim também, que é do PSOL também, é uma candidata que eu costumo me divertir muito com as críticas que ela faz ao bolsonarismo e de todo um contexto geral sobre o machismo do mundo, cara. É muito bom ver esse grupo de pessoas lá. Tem na Câmara Federal, assim, tem nomes que eu conheço melhor, tem nomes que me deixam mais satisfeito de ver lá, mas ainda assim é uma Câmara extremamente conservadora. A Sônia Guajajara, eu não sei falar o nome dela, gente, peço mil perdões, mas a Sônia também tá, é uma representante indígena que entrou pelo partido, né, pelo PSOL também. Acabei de bater o olho nela aqui, fiquei muito feliz. A gente teve uma votação expressiva da esquerda na Câmara Federal, né, mas ainda assim me incomoda o crescimento dos conservadores nessa Câmara. Vamos lá falar agora sobre dois cargos que me frustraram muito, assim. O primeiro cargo é o cargo de senador por São Paulo. Como eu disse quando eu estava falando de deputados estaduais, a gente não teve a presença do Suplicy. Ele costumava ser o senador oficial do PT para São Paulo sempre. Quando não era ele, era o Mercadante. E infelizmente, cara, ele não foi candidato. Eu entendo a necessidade do PT e da aliança da Frente Ampla de ter o Suplicy na Câmara dos Deputados para puxar a voto pro PT. Mas isso abriu margem para a gente ter como senador o senhor Marcos Pontes, ex-ministro da Ciência e ex-astronauta. Um representante ferrenho do pensamento da base bolsonarista. E, infelizmente, um representante de São Paulo no Senado. Me incomoda profundamente, né, saber que São Paulo votou tão expressivamente nesse cara. São 10.714.913 votos. Ele teve 49% dos votos para senador no estado. Dos votos válidos para senador no estado. Me gera um incômodo muito grande saber que talvez a gente tenha perdido a chance de ter um senador que fazia parte da chapa do governo federal, né, do governo que a gente espera que seja eleito na federação. E me incomoda bastante a expressividade dos votos em um cara que fez parte de uma base negacionista, que, né, ignorou completamente a ciência. Isso é bem triste pra mim, eu acho isso de uma falta de cuidado com a gente, né, como paulistas, né, uma falta de cuidado com o nosso estado muito grande, assim, eu fico bem incomodado, assim. Isso me leva a entrar no ponto seguinte, né, da eleição, que foi o governo do estado de São Paulo. E aqui cabe falar que São Paulo tem uma relação que eu não entendo com a extrema direita. Não com a extrema direita, tá, gente? Eu vi uma galera tratando como extrema direita, mas a real é que, assim, o PSDB não é extrema direita, né? Nunca foi. Eles sempre foram muito mais moderados do que essa direita populista com flertes com a visão de mundo fascista que a gente tem visto, né? Por mais que o Alckmin e o Serra, que se revezaram no governo aqui por tanto tempo, fossem dois conservadores favoráveis à elite, o discurso nunca foi anti-ciência e principalmente anti-democracia. Eu tô dizendo que eu gosto de ter esses caras governando São Paulo por, sei lá, 30 anos, né? Eu tenho um pouco mais de 30 anos e eu não lembro de São Paulo sob comando de nenhum outro partido que não fosse que não fosse desse grupo, né? Que envolve Serra, Alckmin, o Aécio em Minas, Fernando Henrique Cardoso no governo federal. Eu não lembro do estado não ser comandado por esses caras. Eu sempre vi o estado de São Paulo comandado por eles. Nessa eleição a gente tinha a chance de dar a opção de sair desse ciclo. E aí, assim, a gente tinha ali um representante do PSDB, que é esse grupo, o grupo político, que ao longo de 20, 30 anos comandou São Paulo, e o Rodrigo Garcia realmente não foi longe, né? Ele ficou em terceiro lugar, mais ou menos com a metade dos votos do segundo lugar, que é o Haddad, do PT, que pra mim seria uma opção. E como eu já falei nos outros programas que eu falei sobre política, o Haddad é uma opção que eu ideologicamente apoio. Acho que ele foi um bom prefeito para São Paulo. Só tenho boas referências dele como prefeito de São Paulo. Então, para mim, o Haddad representa essa figura. Mas o Haddad foi pro segundo turno com o Tarcísio Gomes de Freitas, que é o candidato do partido que chama Republicanos, né? O Partido Republicanos. E, cara, a diferença de voto entre eles, né, percentualmente, não é tão grande assim, né? O Tarcísio teve 9 milhões e 800 mil votos, o Haddad teve 8 milhões e 300 mil votos. Não é a distância tão grande matematicamente. Mas me incomoda muito um candidato de direita continuar sendo o líder das pesquisas em São Paulo. E aí, eu não sei muito o que dizer a respeito, né? Eu votei no Haddad, eu confio muito num governo comandado pelo Haddad enquanto ministro da Educação, enquanto ex-prefeito de São Paulo. Mas, cara, a população paulista tem algum tipo de sanha por botar os caras de direita no governo do estado. Eu não entendo isso. Sei lá. Acontece. E por falar em segundo turno, chegamos aqui no desfecho da eleição presidencial. A eleição presidencial, eu falei isso durante os outros programas, ela tinha uma questão de diferença de paridade de candidatos, né? Eu sou muito crítico, e eu vou continuar sendo muito crítico, ao excesso de protagonismo que é posto sobre o Lula como o único candidato disponível como liderança do Partido dos Trabalhadores, como liderança da esquerda. Acho isso completamente problemático. Porém, nesse momento, ele era o cara que a gente tinha disponível para matematicamente ser capaz de vencer o atual presidente. Eu falei sobre isso no episódio da minha declaração de voto e falei sobre isso também no episódio sobre polarização. E aí me incomoda muito que a gente tenha saído da eleição presidencial para um segundo turno na questão presidencial. Por que que me incomoda? E qual é o grande incômodo que isso tem para mim? O governo Bolsonaro não foi um governo bom. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo concorda, independente do lado político. E mesmo assim, ele teve 51 milhões de votos. Cara, isso não faz sentido. Mas também, pra mim, é um sinal muito grande da insatisfação do povo o resultado dessa eleição, que é o fato de que ele é o primeiro presidente desde a redemocratização que vai para um segundo turno sem estar em primeiro lugar, porque quem ficou em primeiro lugar foi o Lula, 57 milhões de votos, 48% do eleitorado. E bicho, quem tá no poder tá muito melhor preparado para vencer uma eleição do que quem não tá. Porque quem tá no poder tem a máquina pública. E a máquina pública é a melhor ferramenta de campanha que alguém tem, mesmo sendo proibido fazer campanha utilizando a máquina pública, né? Mas é muito simples você conseguir usar a máquina pública para fazer campanha quando você tem à sua disposição pôr propaganda sobre as benesses do seu governo constantemente na mídia. Você poder colocar publicidade sobre o seu governo na TV, no rádio, na internet, por vias legais. Cara, isso faz muita diferença numa campanha. E mesmo assim, quem ficou em primeiro lugar foi o Lula. Isso, por um lado, é bom, porque mostra que tem uma fraqueza realmente do presidente em conseguir ganhar a eleição com folga. Mas, por outro lado, me incomoda bastante a probabilidade dele não vencer, do Lula não vencer esse pleito. Porque, né, e como eu já falei isso em alguns outros momentos do meu podcast, nitidamente, o PT parece estar descolado um pouco da realidade dos fatos quando e a gente não vê o diálogo acontecendo com bases, você não vê. E cara, isso assim, e o que eu vou falar aqui é parte da minha postura de crítica como pessoa política que fala sobre isso na vida, não só no meu podcast, que é a repetir a fala que o Brau fez, né, que o Mano Brau dos Racionais MCs fez na última eleição lá no Rio de Janeiro. O PT não está conversando com bairros, o PT não está conversando com favelas, o PT não está conversando com comunidades de baixo aporte. E, cara, isso é a ruína dessa eleição, porque essa galera sentiu na pele o problema do governo Bolsonaro e essa galera segue votando nele, porque o discurso de que o PT é ruim ainda está muito latente na cabeça dessas pessoas. E essa questão de manutenção da democracia não chega para essas pessoas igual chega para a gente que tem um pouco mais de noção. E não é porque essa galera é ignorante, a galera sabe, muito tempo dessa galera tem idade suficiente para ter vivido a ditadura, então eles sabem o problema. A questão é que se eles não têm, e eu falei sobre isso em todos os meus episódios aqui sobre política, se você não sente familiaridade com seu candidato, porque a eleição brasileira ela é uma eleição muito definida no emocional e muito pouco definida no ideológico, quem vota ideologicamente é a gente, sabe? Tipo, sou eu que falo de política, são vocês que ouvem meu podcast por gostar de política. A gente vota ideologicamente. A pessoa que tá na rua, que tá no boteco de esquina no final de semana, ela vota emocionalmente. E se não tiver essa familiaridade emocional, a gente não vai ter um contato com o eleitorado que precisa ser feito. Ponto. Eu conheço uma série de pessoas que estão falaram, né, durante o primeiro turno, uma série de absurdos preconceituosos, mas porque não tem acesso aos candidatos o suficiente para perceber que esse preconceito não se vale. E é muita inocência da nossa parte achar que o preconceito vai se dissolver só porque a gente quer ensinar o que é preconceito, sem criar familiaridade e mostrar que todas as pessoas são humanas no processo. Então, assim, a gente vai iniciar um segundo turno. A campanha já deve estar na rua até o final dessa semana. Eu não vou soltar um próximo episódio sobre política ainda essa semana. Meu próximo episódio vai ser um episódio de relax, com leitura de um conto, que pra quem acompanha meu podcast sabe que eu faço isso de tempos em tempos. Então vai ter um episódio especial de leitura de conto agora. E na semana que vem, provavelmente na próxima terça, eu volto falando sobre política mais um pouco. Quero fazer alguns episódios conversando com pessoas aqui, mas eu acho um pouco mais difícil porque tá todo mundo muito na loucura. Mas eu vou tentar. É isso, acho que eu consegui bater minha meta de um episódio curto para você ouvir rápido ali, entre 35 minutos no máximo. Então, vou encerrar por aqui. Dizer novamente que eu espero que você tenha consciência na hora de votar no segundo turno e que a gente possa viver num país democrático tão logo essa disputa de pleito político acabe, certo? Vou ficando por aqui. Hoje num episódio só para comentar o resultado da eleição e vejo vocês em breve no próximo episódio.